A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, bom dia, seja bem-vindo nessa quinta-feira bagunçada no mercado internacional. Todos os mercados em queda, o dólar aqui no Brasil já chegou a bater R$ 5 na abertura da sessão e a Bovespa, a nossa bolsa brasileira, anunciou o terceiro circuit breaker dessa semana, ou seja, fecha por meia hora, caiu mais de 10%. Todo mundo com a mão para cima, negociações paradas. E realmente é uma quinta-feira novamente, de pânico generalizado. Não é isso, Luiz Fernando Gutierrez, conosco nessa manhã de hoje, analista de mercado da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, meu amigo.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Luiz, vamos entender o que que está acontecendo? O coronavírus tem força para tudo isso?
Bom, Carla, o que está acontecendo é um pânico generalizado no mercado, né? Eu acho que o mercado está tentando ainda entender quais vão ser as consequências na parte econômica, né? No caso, nas principais economias do mundo, dessa epidemia de coronavírus. Além disso, essa questão do petróleo também ainda incomoda o mercado, né? Aparentemente, esses caras aí, a OPEP e a Rússia, não vão entrar num acordo tão cedo, né? Então, essas duas coisas somadas, mas principalmente a questão do coronavírus, realmente está trazendo esse pânico. Então, o mercado tenta antecipar aí os problemas que a gente vai ter na economia, já com paralisações, enfim, restrições de pessoas, enfim, tudo isso que a gente está vendo, né? Possivelmente isso vai trazer, naturalmente, vai trazer um impacto econômico aí nos principais países do mundo nas próximas semanas e meses. Então, o mercado tenta antecipar isso, mas, claro, é aquela coisa, é um pânico generalizado, é um efeito manada, né, cara, que a gente chama quando começa o pessoal, os grandes fundos também entrar na conta vendedora, isso chama todo mundo para entrar também, isso faz esse efeito manada. Então, é claro, a gente pode dizer que é um pouco demais esse pânico nesse momento, mas pode também não esperar que os problemas econômicos venham, eles vão vir. Realmente, a gente não sabe realmente qual vai ser o tamanho desses problemas. Então, o mercado continua bastante nervoso, né, na sessão de hoje, como nos últimos dias, e aí a gente tem esse câmbio aí chegando a 5, um valor inimaginável, ninguém previa isso, né? Então, é realmente um momento muito nervoso, de muita volatilidade.
Seguem as boas oportunidades chegando para os produtores brasileiros, Luiz?
Seguem sim, né? A gente tem aí, hoje soja deve bater nos portos 95, 96, talvez. Só que assim, Carla, ao mesmo tempo que o preço está subindo e está chamando o vendedor de volta para o mercado, o comprador está assustado, né? E aí, eu acho que na semana passada, como a gente já tem uma boa parte da safra comercializada, até acima da média, né? A gente tem praticamente 61% aí dessa soja que a gente está colhendo já está comercializada, é algo bastante acima da média, que é 45% mais ou menos. A necessidade do comprador é um pouco menor nesse momento. Então, essa elevação de preço que a gente está vendo nas últimas semanas e hoje, que a gente vai ver, certamente, ela acaba retraindo o comprador, que não tem tanta necessidade de comprar agora. Claro que ele precisa comprar alguns volumes, mas não grandes volumes como ele precisava no final do ano, no início do ano. Então, isso pode ser que impeça que os negócios fluam mais em momentos como esse, momentos de muita alta de preço aí, principalmente com relação ao dólar.
Tá. Luiz, essa questão do consumo, ela pode esbarrar também em problemas de demanda quando a gente olha pelo viés logístico. Muito se fala sobre essas questões logísticas e essa paralisação da logística global, né? Portos no mundo todo registrando aí algum atraso, alguns cancelamentos. Isso pode afetar esse mercado e as commodities de uma forma geral?
Pode sim, eu acho que assim, cancelamentos de compras, eu acho que se acontecerem, ou até já aconteceram, eles são pequenos, tá? Eles vão ser
Tá.
pequenos. A demanda por alimentos, ela continua, aquela coisa que a gente sempre fala, né? A soja, principalmente, é muito inelástica como produto, aí é muito essencial, e a segurança alimentar é algo bastante importante nesse momento, principalmente até para combater, né, o avanço da epidemia de coronavírus. Então, o que pode acontecer, o que tem de acontecer são atrasos, sim. Realmente, paralisações em portos mundiais devem levar a atrasos de embarques. A gente vai, não só de soja, como de todos os produtos que se exportam hoje em dia. Então, pode sim trazer alguns problemas, mas eu acho que assim, a demanda pela soja, falando especificamente soja, não deve sofrer um grande impacto, pelo menos nesse momento, tá? Então, o que pode acontecer aí, no caso do Brasil, que é o grande exportador e está no auge aí da sua exportação, é realmente alguns volumes serem transferidos para outros meses, mas no fim das contas, não deve perder muita exportação derivada dessa questão do corona.
E se a gente olha para a China, né, Luiz? A China já passou o pior momento. Segundo anunciou nessa quinta-feira, né?
Exatamente. A China aparentemente já está com um controle, né, do avanço do corona. Então a gente já tem... as coisas começam a voltar ao normal já em alguns lugares. Então, e aí realmente é o principal indicador para o Brasil, né, para a demanda brasileira, é a demanda chinesa. Então, por esse lado, a gente tem esse ponto positivo, mas em contrapartida, a gente tem a União Europeia e a Europa como um todo no auge da sua epidemia, né, e outros países também. E a gente não pode esquecer que a União Europeia, depois da China, é o bloco, aí, país bloco que mais consome soja brasileira e farelo brasileiro e óleo também.
Luiz, para a gente finalizar, que eu sei que você está com seu tempo super apertado nessa quinta-feira. As últimas declarações, o pronunciamento do presidente Donald Trump, inflamou tudo isso ainda mais quando ele fecha por 30 dias os Estados Unidos para a Europa?
Sem dúvida. Esse foi o gatilho de hoje, né, Carla? Ontem à noite o mercado esperava esse pronunciamento do Trump, esperava que algumas medidas fossem tomadas, mas não esperava que houvesse essa restrição de entrada aí de voos europeus nos Estados Unidos. Isso foi uma surpresa para o mercado, e a gente sabe que isso pode trazer grandes problemas aí para os Estados Unidos e para a Europa, principalmente, né? Então, sem dúvida, esse foi o gatilho aí, o novo gatilho, mais um gatilho para dar continuidade nesse movimento negativo que a gente está vendo nos últimos dias.
Luiz, alguma dica, alguma orientação para o produtor?
Acho que o produtor tem que aproveitar. Eu acho que é aquela coisa, não espera chegar no 100, até porque eu acho que dificilmente a gente vai ver a soja 100. A gente já está com câmbio a 5. Naturalmente, quando o câmbio vai para esse patamar, Chicago vai para baixo. Então, a conta não fecha, né? O diferencial, que seria o prêmio, ele está ok, ele não está muito elevado e não tem por que se elevar muito nesse momento. Então, eu acho que a soja não vai chegar a 100. Né? Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Então, eu acho que o produtor que conseguir ainda vender alguma coisa deve fazer isso e aproveitar essa oportunidade desse câmbio bastante elevado.
Maravilha. Luiz Fernando Gutierrez, te agradeço muito por esse tempinho que você tirou aí para dar uma atenção para a gente aqui no Notícias Agrícolas. Sei como está o seu dia. Te desejo bom trabalho, bons negócios e boa sorte para nós que temos aí que manejar todas essas informações. Meu amigo, obrigada, viu?
Obrigado, cara. Fico à disposição para uma próxima. Bom trabalho também.
Obrigada. Um abraço, Luiz. Até. Luiz Fernando Gutierrez, analista de mercado da Safras e Mercado, conosco nessa quinta-feira. Nessa quinta-feira, como bem colocou o Luiz, né, trata-se de um pânico generalizado. Ele falou, Carla, eu posso dar entrevista para você 5 minutos, pode ser? Pode. Por quê? Porque era exatamente isso que eu queria saber do Luiz Fernando. O que o produtor brasileiro tem que fazer? E o que ele tem que fazer é aproveitar este momento. O dólar bateu R$5 nessa quinta-feira, era uma situação que ninguém esperava, mas claro que isso traz muitas e excelentes oportunidades para o produtor brasileiro. Uma mensagem importantíssima que deixa o Luiz para a gente aqui: não espere a soja chegar a R$100 no porto, porque isso pode não acontecer e, segundo o Luiz, não deve acontecer. Então, aproveite esses bons momentos. Nessa quinta-feira, mercado batendo entre R$95 e R$96 nos melhores momentos do dia. A Bovespa está fechada por meia hora. É um dia extremamente tenso, nervoso, e essa necessidade de paciência e cautela tem que ser sempre monitorada, tem que ser constante, né, em dias como esse. Vamos checar como é que estão se comportando as commodities nesse momento, e a gente começa com os números na Bolsa de Chicago, soja para a gente iniciar os trabalhos por aqui. Vejam, as baixas variam entre 13,75 e 18 pontos nos principais contratos. O contrato março tem US$8,54, o maio US$8,56, o julho US$8,62 e o agosto US$8,64 por bushel. Passando para os preços do milho, nós temos baixas também bastante intensas: o março US$3,70, o maio US$3,66, o julho US$3,68 por bushel, o setembro US$3,67 e as baixas variam de 6,25 a 9,25 nas posições mais negociadas. Números do trigo agora. No trigo as perdas são ainda mais intensas, depois da soja quem perde mais em Chicago é o trigo. O março vale US$5,07 por bushel, cai 9 pontos mais 75. O maio US$4,97, caindo 15 pontos mais 25. O julho US$4,98, com baixa de 14 pontos e meio. O setembro US$5,05, caindo 14 pontos mais 25. Vamos agora para a B3, nossa bolsa aqui no Brasil, mercado de milho. Veja que esse mercado trabalha no positivo e fortes altas, principalmente para os contratos um pouquinho mais distantes. O março, que é o spot, tem R$ 56,90, excelente preço, inclusive, sobe 0,19% agora. O maio tem R$ 52,20 por saca, sobe 1,16%. O julho, R$ 47,60, 1,34% de alta. E o setembro, R$ 45,50, estável sem variação. Temos os preços do boi também na B3, antes da gente comentar o milho. Veja, o março cai 2,16%, R$ 195,00. O abril, R$ 193,50, caindo 2,76%. E o maio, R$ 195,00 mais 25 centavos por arroba, uma queda de 2,06%. Se a gente... vamos ver o café também na B3. Mercado também caindo fortemente na B3 para o café. O maio, $128 por saca, 3,69% de queda. O setembro, $130, cai 2,99%. E o dezembro, $135,10, baixa de 2,28%. Se a gente olha a B3, o mercado futuro brasileiro, a gente observa que trata de uma situação bastante diferente para o milho. Por quê? Muitas pessoas nos perguntam isso aqui no Notícias Agrícolas, muitos produtores. O milho está bastante descolado dessa questão da crise das commodities causada pelo coronavírus e por todas as notícias que se agrupam a essa questão da pandemia. Por quê? Aqui no Brasil, os estoques de milho são muito ajustados mesmo. A safra de verão teve problemas com a estiagem, o plantio do milho safrinha está atrasado. A gente vai ter uma quebra na safrinha? Não é o que se diz, ainda é cedo para a gente dizer. O que a gente pode dizer, segundo os especialistas, é que a gente tem um momento de atraso no plantio. Isso ainda mantém os estoques apertados, limitados, diante de uma necessidade de demanda que é crescente e forte. É por isso que os preços do milho seguem tão sustentados. É claro que ao lado disso tem a questão cambial, a questão do dólar, que também ajuda a motivar. Só que se a gente se volta para os outros mercados da B3, como o café e o boi, a gente vê uma queda muito acentuada, com o mercado acompanhando o Ibovespa e as demais commodities. A gente vai falar sobre esses mercados também ao longo do dia. Vamos checar como estão as cotações na Bolsa de Nova York. Agora vamos ver como se comportam as soft commodities. O café cai mais de 300 pontos agora, o maio 108,00 mais 45 por libra peso, o julho 110,20, o setembro 112,00 mais 10 e o dezembro 114,00 com 30 por libra peso. Passando para os preços do açúcar agora. O açúcar também perde mais de 300 pontos, o maio vale 11,181 por libra, o julho 11,79, o outubro 11,197 por libra peso e o março 12,37. Concluindo com os números do suco de laranja, baixa de pouco mais de 100 pontos entre as posições mais negociadas, o maio vale 96,00 mais 75 por libra, o julho 98,70, o setembro pouco mais de 101,00 e o novembro pouco mais de 104,00 ou $1,04 por libra peso. Assim, temos os preços do algodão também nesse momento. O maio, 59 mais 89,00 por libra peso. O julho e o dezembro tem pouco mais de 60,00 por libra peso, perdendo mais de 250 pontos. E o março, 62,00 com baixa de 213 pontos. Viram que somente o milho, entre todas as commodities nas bolsas internacionais e aqui no Brasil, trabalham em campo positivo. Mas volto a frisar, a questão do câmbio é determinante para o produtor brasileiro agora e é a principal vantagem, porque os importadores olham para os nossos produtos e os nossos preços seguem muito, muito atrativos. Recomendo duas entrevistas importantes que fizemos ontem sobre um dia bastante parecido com o que temos hoje. Lúcio Dias, superintendente da Cochupé, falando sobre o mercado do café e os preços atuais e para os próximos anos, que superam R$ 600 por saca, justamente motivado pelo dólar, não só pelo dólar que a gente está vendo agora, que nesse momento sobe 4,13% e vale R$ 4,91, mas também para o dólar futuro, que ontem superou os R$ 4,83, imagine você como se comporta hoje. Para a soja, já citei aqui alguns valores de Porto, entre R$ 95, R$ 96 até R$ 97,00, mas tenha atenção e cautela para efetivar esses negócios. A gente continua trazendo as principais informações dessa quinta-feira aqui no Notícias Agrícolas. Continue conosco.